Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 36. Até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus, em Mateus. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Comentário sobre a mensagem até ao fim. Sabemos que não são poucos os filósofos, os pensadores, os religiosos que, ao longo da história da humanidade, eles vêm estudando, se dedicando e pensando em torno de uma indagação que, às vezes, também toma conta da nossa mente. Afinal, qual é o significado da vida? Por que nós estamos nesta vida? Para algumas pessoas, a vida se faz com tranquilidade, com dias previsíveis de paz, navegando em mares calmos e serenos. Mas para outros, os dias são batalhas, são esforços, dores, dificuldades, como tempestades que acontecem, e mal termina uma, logo se arma outra. Há algumas pessoas que passam pela vida como quem está num parque de diversões, buscando prazeres, emoções fortes, sem compromisso de ordem alguma. Mas há outras para as quais a vida significa trabalho, anseios por uma melhora financeira, significa amealhar bens, garantir sustento, segurança financeira para um futuro que é incerto. Há também aquelas que elegem os valores do individualismo e do egoísmo. Já outras acabam se dedicando a se preocupar com o próximo, criando, exercendo valores de solidariedade, de cidadania. Então, diante de tantas diferenças, de tantas experiências e vivências, naturalmente haverá dias em que vamos nos perguntar, afinal, qual a finalidade da vida? Se nós somos materialistas, nós vamos responder essa pergunta dizendo que a vida é para que nós possamos desfrutar prazeres, não importa como nem a que preço. Porque quando a vida se esvair de nós, tudo vai estar consumado. Então, se nós imaginamos uma vida única e singular a esta existência, nós vamos responder para nós mesmos que a vida é desafiadora e às vezes até injusta, porque nessa única experiência o nosso destino após a morte já está traçado. Mas se nós entendermos a vida como mais um capítulo de um longo livro que iniciou a sua escrita há muito tempo, nós vamos ver tudo isso sob outro prisma. Nós vamos entender que a vida, sob o foco da imortalidade da alma, da multiplicidade das existências, ela é mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para que o nosso progresso se realize. Então, os desafios, as oportunidades, elas são sempre lições melhores que a providência divina nos oferta para que nós possamos alcançar novas conquistas. E dessa forma, nós vamos entender que o maior significado da vida é aquele do aprendizado das coisas de Deus, das leis que regem o universo, da melhoria, do progresso individual. Seja esse progresso intelectual, através do investimento na nossa formação, em nossa capacidade intelectiva, seja o progresso moral, através da transformação dos valores que são menos nobres para aqueles que são mais de acordo com a lei de amor que rege a tudo e a todos no universo. Aliás, conforme certa passagem do Evangelho, Jesus afirmou que, em decorrência da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ele também disse que quem perseverasse até o fim seria salvo. Então, com aquela sabedoria que lhe é peculiar, Jesus ele apontou uma característica bastante comum no ser humano. Quando alguém abraça um ideal, o que é que acontece? Esse alguém espera que os outros compartilhem dele. Quando se trata de valores saudáveis, essa esperança é muito nobre. Mas não pode se converter em fator de desestímulo quando ela não se concretiza rapidamente. Afinal de contas, o Messias também disse que quem quisesse ir após ele deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, a mensagem de renovação é um convite e não é uma imposição. Porque cada um de nós é livre para se modificar desde já ou no curso dos milênios. Mas como a evolução é um imperativo universal, ela sempre se processa. Quando a criatura ela se empolga com a ideia de ser melhor, o que ela faz? Ela nada a favor da correnteza. Ela não necessita ser trabalhada com decepções para perceber o verdadeiro sentido da existência. Então, se nós nos sentimos tocados pelo desejo de nos melhorarmos, vamos nos rejubilar, vamos nos esforçar ao máximo para ser um fator de progresso onde quer que nós estejamos. Na nossa família, vamos ser um membro prestativo, generoso, sempre disposto a auxiliar, a compreender. Na vida profissional, vamos nos esforçar para ser competentes, leais, trabalhadores. Como cidadãos, vamos adotar a honestidade como padrão de conduta. E em qualquer situação, vamos ser solidários. Mas nós não podemos esmorecer se os outros não fizerem o mesmo que nós. É muito natural que uma pessoa digna espere também uma conduta decente daqueles que a rodeiam. E aí, quanto mais se sofistica o padrão ético de uma pessoa, mais ela sofre com as indignidades que ela presencia. Mas é importante compreender que a sua morada natural não é aqui, é no plano espiritual. Porque, em essência, nós somos espíritos. Quando o espírito anima um corpo de carne, é com a finalidade de incorporar valores, auxiliar no progresso social. Mas quando ele retorna à pátria espiritual, vai ficar entre aqueles que lhe são semelhantes. Então, se nós desejamos boas companhias, tratemos de ser agora excelentes pessoas. Mas, na realidade, não podemos impor mudanças nos outros. Podemos, sim, exemplificar a dignidade nos seus menores atos. Porque tudo que se relaciona à vida material, nós sabemos, é transitório. Inclusive as relações humanas que não são baseadas numa afinidade profunda. Mas a dignidade espiritual que nós conquistamos através de vivências nobres vão nos acompanhar para sempre. E ela representa a nossa salvação, o nosso tesouro maior, que justifica todo o esforço, toda a perseverança. Então vamos nos lembrar que se algumas dificuldades e alguns problemas de grande monta batem à nossa porta, eles constituem convites para novos aprendizados. Como também os dias de bonança e ventura serão dias de aprendizado das coisas da vida, das coisas de Deus. Peçamos ao bom Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ajude a perseverar no bem, para que então consigamos atingir as finalidades divinas da nossa caminhada terrena, que é alcançar a perfeição possível. Que assim seja. Graças a Deus.